when you clap and smile and everything you do. Don't you understand, girl, this love is true.
E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral do podcast Pra Caixa com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade. E hoje está um dia bem legal, né? Aqui no Pipoca Ágil, tá? Por quê? Porque nós estamos aqui justamente com uma turma muito legal. Aqui o Pipoca Ágil, ele está no episódio em que ele traz a galera que está fazendo o projeto, simulação de projetos ágeis, do podcast Pipoca Ágil, que é justamente o projeto que a gente faz uma simulação no framework Scrum. Tá? Então, as pessoas estão em transição de carreira e tudo. Isso é o segundo episódio, segundo ou terceiro, agora não me lembro. Acho que é o segundo com o time aqui junto. Tá? A galera está aqui junto e o pessoal vai contar as expectativas de antes de entrar, como é que está sendo, né? Como é que está a vida delas, tá? Mas antes de chamar a galera, vou botar aqui alguns, né? Primeira entrada que fizeram para mim, olha só que legal. Uhul! Ah, isso aí, a introdução ficou bem legal mesmo. Mas antes de chamar a galera, vou chamar os patrocinadores aí, né? Eu vou botar aqui a Ana, a minha co-host em mentoria.
Fala, galera do Pipoca Ágil. Estou interrompendo essa programação porque eu tenho um recadinho muito especial para você. E hoje eu quero falar com você, que assim como eu, teve muita dificuldade no início da sua carreira na área de agilidade. Encontrar literaturas que fossem de fácil acesso, com uma linguagem fácil, uma linguagem super acessível e tranquila. E foi pensando nisso que eu desenvolvi esse e-book, Agilidade na Cozinha, com uma linguagem super fácil e descontraída, para que você não tenha nenhum tipo de dificuldade em aprender sobre Kanban, sobre Scrum, e outras abordagens complementares que vão ajudar você a trilhar um caminho de sucesso nessa área. Então adquira já o seu no QR Code que está aparecendo aí na tela. Agora de volta à sua programação normal, uma boa live para você. Um beijo e até a próxima.
Muito bom, Ana, muito legal. Mas vou botar mais dois patrocinadores aqui, a galera que está apoiando o canal, que vocês já conhecem. Mas vai que as pessoas não conhecem aqui, a primeira vez que está no canal aqui, dá uma olhada só.
Ó, a JornadaCast está bombando, isso aí, JornadaCast aí. Aliás, é verdade, o Ibson é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do JornadaCast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá, tanto no JornadaCast, tanto também no Pipoca Ágil. Eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem. Beleza, pessoal?
Isso aí, Muniz! Camarada, foi através de uma colaborativa que eu consegui, né, esse podcast Pipoca Ágil. E o último camarada aqui, né? Eu não sei se vocês conhecem. Dá uma olhada só.
E aí, galera, aqui é Ibson, do podcast Pipoca Ágil com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade, lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade, lançamento para Pipoca Ágil e afins, né?
Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou carioca, estou morando fora do Rio um tempão, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte... na pandemia comecei, né, que nem você, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu comecei para academia com mais frequência e tô ouvindo muito podcast, comecei a ouvir no podcast dos gringos, if you like, buy me a coffee, putz, cara, juntei, achei ideia maravilhosa, nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para a gente de vez em quando. Então, agora eu estou usando o tal do mepagauncafé.com.br e te chamei também para divulgar. Por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, mepagauncafé.com.br/Caroli. E agora você também tem o mepagauncafé.com.br/pipocaágil. Isso e aí. Isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara. Que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. É, quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá, mepagamcafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
É, isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa... O nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara, e é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Carole e Pipoca Ágil junto. Me paga um café, aí, né?
Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né, agitando as comunidades do nosso Brasil.
Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu. Eu sempre fico rindo desse uhul no final, né? Que coisa, né? Mas a parada é o seguinte, hoje o episódio vai ser com a galera do time marrom, do Simulação de Projetos Ágil de Pipoca Ágil. Mas antes de chamar a galera, eu vou chamar um amigo meu que ele está mentorando aí, ele está fazendo, está sendo mentor da parada. Eu queria, acho que é a primeira vez que ele vem no Pipoca, depois ele vai confirmar para mim, tá? Então, meu camarada, né? Inclusive, encontrei no shopping, não foi? Recentemente, no Fun Shopping? Dá um ok. Isso aí, perfeitamente. Isso aí. É no Rio também, né? Sangue bom. CB, né? Sangue bom. Então, meu amigo, Rafael, entre aqui no palco do Pipoca Ágil.
Boa noite a todo mundo. É um prazer, novamente, tá? A primeira vez que eu tô aqui na live, mas é um prazer sempre falar com vocês, barrando aí pela cidade, pelos eventos Sim. de agilidade. E prazer maior ainda estar participando como mentor ali, como coach dessa turma do time marrom, que está, assim, voando, sabe? Tá bem gostoso. Estou aprendendo bastante com eles.
É interessante, né, Rafael? Interessante que esse projeto ele começou em março ou fevereiro mesmo, qual foi? Acho que foi março, eu acho. E eu tinha comentado contigo, né, cara? Falei, cara, vai para isso, vê se dá para... Demorou até você vir, porque eu também estava assim, falei, cara, como é que a gente vai fazer? Depois que deu o ok, eu senti a firmeza na galera, falei, cara, entra aí. Aí ele entrou, participou.
Eu lembro que você havia falado num dos eventos que ia fazer o podcast, e aí a gente trocando informação, mensagem, eu falei assim, cara, vamos parte para o online, né? Eu tenho... parte de iluminação, eu te presto. Eu lembro disso porque eu estava na fila para fazer o exame, minha esposa estava grávida da primeira gestação, que não foi à frente, então marcou o momento que foi. Eu estava lá em Jacarepaguá. Y, você tem que botar isso em vídeo, né? Porque não é só Sim. em áudio. E, cara, tá esse sucesso aí. É bom participar também como ouvinte, do pessoal que traz para trocar experiências, né? Acho que o mais importante é isso, o mais interessante é isso, é a troca, é o leve traz, né? A pessoa que está falando, ele está trazendo um conhecimento, uma vivência, e você que está ali fazendo pergunta, está assistindo, você também leva conhecimento, né? Uma troca, assim, maravilhosa.
Que legal, bacana. Hoje a casa está cheia, tu viu que aqui que... Eu até falei, galera, não sei se vai caber todo mundo não, mas a casa está cheia. Então é o seguinte, eu vou chamar eles, Rafael, eles vão se apresentar, tá? Tem um camarada, um integrante, chegou depois, assim, não sei se ele escutou as nossas orientações, mas eu vou falar, galera, é só seguir o que a galera está falando. Eles vão entrar aqui e vão se apresentar, dizer qual o papel, né? E qual o papel deles aqui, né, na equipe. E no desenrolar, todo mundo se apresentando, para acabar eu começo a fazer as perguntas. Então, olha, vai ser assim. O que está aparecendo comigo na minha tela. Gislane, entre no palco do Pipoca Ágil.
Olá, Ibson Cabral. Tudo bom?
Tudo bem, tudo jóia.
Então, eu sou a Gislane, né? Eu sou a SM do time marrom. Estou em transição de carreira, né? Saí da área da administração agora para... fiz a minha certificação de Scrum Master há pouco, fiz em agosto, então estou aí buscando uma oportunidade na área da agilidade aí, com agilista.
Ah, que legal, bacana. Seja bem-vindo aí, que legal. Vai pintar sua pergunta. Olha, tem gente com assim, com maior... eu vou chamar o Danilo, que chegou por hoje. Danilo, chega aí, entra logo, Danilo. Se apresentando aí.
Boa noite a todos, tudo bem?
Tudo bem.
Meu nome é Danilo, sou SM do grupo. Também, igual a Gisa, estou em transição de carreira. né? Eu e a Gita já fizemos algum curso juntos, né? Então a gente já se conhece há um tempo, né? E está sendo muito bom aí. A gente está nesse processo aí de uma nova busca, né?
Que legal, né? E eu vou chamar uma pessoa que eu falo muito no WhatsApp, tá? Hoje eu falei a beça com ela e tenho que falar direto. Adélia, por favor, entre aqui, Adélia, tudo bem?
Oi, boa noite, Ibson. Tudo bem com você?
Tudo ótimo. Então,
pois é, né? Acabei conhecendo o Ibson num Link Coffee da vida, aí, aquele de São Paulo, do Eric. Ele trouxe o invite, daí eu falei assim, vou participar desse projeto aí, vamos ver o que dá. Mas estou super feliz em estar aqui participando como PO. E, né, também estou aí aberta a oportunidades, estou nesse mundo da agilidade há algum tempo, mas quero me firmar bastante aí na área de Scrum Master. Mas estou aqui no Pipoca como PO, né, trazendo novos desafios.
É legal porque você entende como é que o PO faz, ainda mais o Scrum Master apoia muito o PO, então é interessante a gente ter essas habilidades, né, bem legal mesmo.
Olha, eu vou chamar a Adélia. A Adélia, por exemplo, é a prova de que a distância não é a barreira, né? Que ela agora é gringa no nosso projeto.
Você está onde? Você está onde? Que eu não sei.
Eu estou morando em Portugal, Y. Aqui é exatamente 11h15 da noite. Caramba, então, tá tudo certo.
Beleza, então. Olha só, gente, vamos apoiar a pessoa que ela falou que estava roendo as unhas aqui. Eu falei, não precisa. Você não vai ser a última, tem que ser logo agora, que já entrou a galera. Então, vou chamar a Ana Lopes aqui. Fique tranquila, Ana. Está todo mundo aqui te acolhendo.
Olá, pessoal. Meu nome é Ana Gabriele. Eu também estou em transição de carreira. Sou formada em marketing. E eu trabalhava com a área de vendas. Fui chamada, na minha época, para trabalhar com um projeto de implementação de novas funcionalidades. Assim, eu comecei a fazer alguns testes manuais. Aí eu saí e decidi ter um tempo para cuidar da minha família. Agora eu estou voltando no mercado. E aí eu descobri o projeto, estou gostando bastante. E agora eu quero entrar na área de QA, que é o papel que eu faço agora no grupo.
Que legal, né? Muito bacana. Seja bem-vinda. E vou chamar a Monique. Fala, Monique. Tudo bem com você?
Oi. Não sei se dá... Ah, tá. Minha internet tá horrível, gente. Desculpa.
Não, tá boa. Tá.
Então, tudo bem? Boa noite, gente. Meu nome é Monique. Eu tô pensando em carreira desde 2020, né? Para UX Designer. Sou formada em nutrição... É isso, para não falar muito, acho que é isso.
A gente vai puxar depois no meio. E a última super. Não, a última menina está aqui, a última mulher chegando, mas tem outro camarada aí também. Olha só. Vamos, Natália, entra aqui no palco do Pipoca Ágil. Tudo bem?
Boa noite, tudo bem? Bom estar aqui com vocês, né? Obrigada pela oportunidade. Então, meu nome é Natália. Eu venho aí da área de arquitetura, estou em transição de carreira para UX Design. Esse projeto está sendo super importante, né, para mim, para essa minha fase. E é isso aí.
Beleza, legal. E o último, meu camarada Paulo Juan, entra aí no palco do podcast, meu camarada. Beleza? Microfone funcionando?
Agora, eu espero que sim. Tá me ouvindo?
Sim. Tá legal.
Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Juan, como já foi dito, sou desenvolvedor. Era da área da logística, mas consegui migrar de área, graças a Deus.
Que legal, cara, muito bom. A parada vai ser o seguinte, já, acho que é o segundo episódio com uma equipe aqui. E eu falando de bastidores, e eu falo aqui ao vivo, não tem roteiro, tá? É uma conversa, e aí fica mais fácil assim, né? Eu digo assim, porque... Aí eu vou perguntar para a galera o seguinte, eu vou começar com a Gislane aqui. Gislane, antes de você entrar, qual era a expectativa de um projeto assim? O que você imaginava?
Peraí, né? Está travando para mim.
Conseguiu escutar?
Ixi, está trancando aqui para mim. Peraí, agora está trancando para mim. Agora consigo.
Agora consegue. A ideia é essa. Isso. A pergunta é... O que você sentiu a expectativa... de um projeto de simulação, tá? O que você esperava dele e o que você achou que ficou legal, alguma coisa assim desse tipo?
É, eu já tinha participado de um projeto de simulação, só que eu nunca tinha participado com uma equipe multidisciplinar, né? Assim, a gente, quando eu participei, todos eram SMs. Então, e eu fui escolhida para ser SM do time. Então, para mim, foi uma coisa diferente do Pipoca, né? Quando eu recebi o convite para o Pipoca, era um desafio novo, porque eu nunca tinha trabalhado com PO, com SE, com PO, com UX. Então, eu não conhecia o trabalho deles, né? Então, assim, eu já entrei com uma expectativa de aprender, de conhecer o trabalho dessas pessoas, né? Porque ainda não tinha essa vivência. Então, para mim, foi algo assim novo, né? Conhecer o trabalho de cada um, que agregou bastante assim conhecimento. Então, para mim, quando eu já entrei com essa expectativa de vamos aprender o máximo possível e adquirir o máximo de experiência e entregar um produto de qualidade, né? Entregar valor.
Né? Maneiro, muito bom. Ana, você, Ana Lopes, né? No caso está teu nome, Ana Lopes. O que você, assim, qual foi a tua expectativa e o que você sentiu depois que entrou? O que você pode vislumbrar para a gente?
Bom, a minha expectativa era que fosse... Eu tinha feito alguns cursos já para fazer a minha transição de carreira, só que a minha expectativa era meio que, como era um projeto de simulação, meio que como eu tinha feito no curso. Só que algumas coisas que foram diferentes, por exemplo, a minha responsabilidade como QA que eu tenho aqui. Eu não tenho um professor me ajudando, orientando, então a responsabilidade é minha e da Lu, que também está comigo nessa função. Então eu me sinto mais responsável pela cadeira de QA, assim, e sou eu que, né, eu e a Lu, a gente que está tocando essa parte e tal, é diferente do que eu estava acostumada no meu curso, assim, que sempre tem um professor ali. A gente tem a monitoria, mas é para todo mundo, assim, então não é uma coisa específica, assim, essa é a diferença, assim.
Entendi.
Do que de fato foi.
Ah, tá, bem legal. Monique, quando você entrou aqui no Pipoca, caramba, como é que vai ser esse negócio aí? O que você sentiu, assim? Aí depois, nossa, não é bem isso que eu estava pensando, era diferente. Quais são as impressões, né?
Eu tava com uma expectativa bem alta, tipo, como a Gisa falou, eu nunca trabalhei com uma equipe multidisciplinar, tipo, foi só sempre com pessoas da minha área, e aí, tipo, pensei assim, nossa, eu vou aprender muito, finalmente uma coisa que eu tô prototipando, que eu tô desenhando, realmente vai pro ar também, porque isso também nunca aconteceu, só ficava no protótipo. Mas é isso, o simulação realmente, tipo, superou minhas expectativas, tipo assim, na verdade eu tô aprendendo muito mais do que eu achei que ia aprender, porque eu só achei que ia aprender coisa de processo, mas é muito mais que isso, são pessoas, comunicação, sabe, tipo, crescimento profissional, mas também pessoal, amadurecimento, acho que é isso.
E é interessante, você falou, né, a gente tá aqui, e eu falo com eles, com todo mundo, né, um dos propósitos do Pipoca Ágil é justamente gerar conteúdo para vocês saberem que o dia a dia nada é muito certinho, né? Aqui não tem caminho feliz, né? Sempre tem problemas e confusões e tretas, normal, de horário, de comunicação. Adélia, a gente fala muito pelo WhatsApp, né? E aí, que você, na sua visão, assim, a expectativa antes e agora, como é que tá? Como é que você pode falar isso para a gente?
A minha expectativa em relação à simulação é bem positiva, justamente pelo fato de estar aplicando esse networking, né, e esse aprendizado com o grupo todo aí. Então, ter essa experiência com outras áreas, né, tem trazido assim, um conhecimento bem grande para mim, e principalmente nessa posição de PO, que... Né, você é a responsável pelo projeto, então está justamente à frente com o stakeholder e lidando com essas entregas. Então, isso para mim tem me ajudado bastante, assim, né? A ter uma comunicação mais assertiva, a ter uma colaboração com a nossa equipe, até com você, Y, né? Então, acho que tem trazido, assim, pontos bastante positivos e enriquecedores.
Que legal. E aí, Danilo, como é que você tá, meu camarada? Como é que você entrou aqui? Hoje você tá, botou uma camisa assim, apropriada para o bairro? Como é que é o negócio? Pô, ficou bacana, hein? Mas diga, meu camarada.
Então, a expectativa não podia ser melhor, né? Eu já acompanhava o canal do Y logo depois que eu comecei a aprender metodologias ágeis, né? Que eu descobri as metodologias ágeis e me apaixonei por elas. E desde então estou fazendo essa transição de carreira, fazendo os cursos, né, de agilista, né, de SM, agora estamos focando aí no PO, né, na certificação. E quando surgiu a oportunidade de entrar no simulação, que a gente já havia fazendo uma simulação que eu fiz junto com a Giza no outro curso que a gente fez, né? É assim, não, vamos lá, é aqui o momento, é a hora, né? E realmente a gente vem com aquela expectativa, pô, né? Como é que vai ser, o que vai acontecer? E Deus do começo, a Giza entrou um pouco depois, mas estava eu, a Adélia, eu acho que a Monique e o Paulo, né? É o pessoal que estava, Nath. A gente estava ali desde o começo, desde do início do grupo marrom. Né? Então, saiu gente, entrou gente, aquela questão toda. Mas o que mais chamou a atenção foi realmente isso, essa questão de que não é igual aos livros, né? Não é igual o cursinho, essas dificuldades do dia a dia, né? O pessoal chega meio assim, pá, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, para onde é que eu vou, né? E a gente vai tendo esse crescimento, né? E a gente teve um crescimento pessoal aí, principalmente do grupo como um todo, muito grande nesse período, tá? E tá muito legal mesmo.
É bacana, né? Porque é interessante, porque já me falaram uma vez, não sei se foi o Rafael, não me lembro quem falou comigo, ah, você tem que fazer apostila, tem que fazer, não, cara, vamos fazer real, porque o cliente às vezes é complicado. Às vezes ele tem outros trabalhos, e por isso que vocês escutaram, né? Que eu não anoto nada, não anoto nada. Já deu treta por não anotar nada. Mas eu falei, gente, não com a gente aqui, tá? Mas com outra equipe, falei, gente, tem que ter um roadmap para saber o que vocês vão entregar. Entendeu? Não adianta, você falou naquele, mas eu falei, mas você mostrou para mim o roadmap do que vocês vão entregar. Deu treta, não foi o primeiro, não foi o começo, cara. No segundo mês, deu muita treta. O cara queria mudar o logo. Eu acho que eu já tinha falado isso, mas tinha esquecido. Cara, mas foi um... O cara falou ríspido comigo, mas você pediu para mandar. Calma, desculpa, peço desculpas. Mas na vida real, não vai acontecer isso. O cliente vai mandar brasa em você, né? Ele vai desdizer e tudo. Mas olha só, Natália, por favor, Natália, conta para gente aí como é que você. Não, a Natália já foi, né? Natália já falou. É o Paulo, né? Não falou, não? Ah, então desculpa, Natália, desculpa. Natália, por favor, conta para gente. Desculpa, eu já estou ficando velho.
Imagina. Então, bem parecido assim com o que o Danilo e a Ana falaram, né? Tipo, eu tinha feito um curso e esse foi o segundo projeto que eu entrei. E aí, no curso, a gente segue aquela receitinha de bolo, né? O beabá que eles passam. E eu meio que já sabia que não ia ser dessa forma, né? E aí, eu meio que não sabia o que esperar. Eu até, tipo, no começo, assim, eu não esperava que, por ser um trabalho voluntário... Eu nunca ia esperar um grupo tão engajado e comprometido quanto esse, né? Isso foi uma coisa que totalmente superou minhas expectativas. E o quanto eu tô aprendendo também, assim, como a Mo falou, tô aprendendo muito, muito mais do que eu esperava.
E é interessante, pessoal, eu falei no outro grupo, eu sempre falo assim com a galera, vamos pensar daqui a uns 3-4 anos, como é que a gente vai estar? E a gente vai lembrar desse momento. Pô, você lembra do episódio que nós fizemos? Você lembra aquele quando a gente entrou? Porque eu vejo isso como assim, cara. O trabalho, né, é muito network. As pessoas conhecem as pessoas, do jeito que as pessoas trabalham, e chamam. A gente acaba chamando, não, chama a Ana para trabalhar comigo, né, a Monique. Cara, chegou o currículo. Ah, conheço a Monique, que legal, cara. Já trabalhei com ela, pô, pode chamar. Muita coisa acontece assim. Mas, Paulo, você como desenvolvedor, né? Tu sabe que na agilidade os desenvolvedores tomam, eles ficam empoderados. Eles falam assim, olha, eu só posso fazer isso. Não posso fazer mais. Se der mais, tem que pagar hora extra. ou tira uma coisa. Mas diga aí, o que você está achando aí, cara, esse método aí de você ler história de usuário, né? Aquela confusão toda de sprints, tem que calcular direitinho, o que você acha?
Cara, então, eu me confesso que eu me surpreendi, porque quando eu entrei no projeto, eu procurei não criar tanta expectativa, porque eu já tive uma experiência com metodologia ágil e não foi legal. Foram eu e mais outros três aspirantes da Dev, então estava todo mundo aprendendo, era tudo muito novo, não foi muito bom. E aí, quando eu tive a oportunidade de entrar no Pipoca, cara, eu vou só não criar expectativa, talvez vai ser outro barco furado, e foi muito pelo contrário, como a Nath falou, é incrível a dedicação que todos têm. É bizarro, assim, chega um motivo ao outro, sabe? A empolgação de um com o projeto empolga o outro. Isso é bizarro. E, como eu disse, eu me surpreendo muito com isso e também com aprendizado, né? Porque quando eu comecei, por mim, eu só queria regra de negócio e escrever código. Escrever código, o cliente quer uma tela, então toma uma tela, em 3 dias eu entrego. Mas não, fui aprendendo tudo, ler história, como você disse, participar das reuniões, todo framework, Scrum, enfim.
Isso é bem legal, cara, porque eu vejo, sabe o que acontece, o Paulo e a galera aí? Eu já vi várias pessoas falando assim, não, porque tá o time formado. E você copiou o Scrum Master, aí os devs falam assim, não, vocês são agilistas? Falei, não, cara, todo mundo aqui trabalha com ágil. Porque tem essa divisão. Porque o Scrum também é fogo, né? Ele fala dev, o X, QA e o desenvolvedor, propriamente dito. E ele dá uma separada, uma segregada no SM e no PO, né? Mas todo mundo, como você falou, Paulo, você deu um depoimento bem legal, porque, na realidade, e uma coisa que eu... Sabe o que eu acho bacana? É o autogerenciamento das pessoas. Porque tiveram equipes aqui que estavam esperando eu dar ordem. Falei, não dou ordem de nada. Porque os SMs vêm falar comigo. Pô, essas pessoas ficam esperando, de braço cruzado, fazendo... Não, cara, não é assim. Então, o que, que acontece? Eu acho bacana quando as equipes estão... Você vê, vocês estão desde quando, o Danilo e Gislane, aqui? Quantos meses já são?
Eu entrei em agosto. Desde julho, né, Danilo?
Desde julho.
Ah, então, legal. E olha só... Ah, que bacana. E o Rafael, como que você acha aí fazendo a mentoria dessa galera aí que... Bem legal, cara, você participar. Diga aí, como é que você sentiu assim antes de entrar e agora? Travou ele? Não? Não travou.
Ah, deu uma travada. Assim. Então, eu cheguei agora, então eu estou aprendendo, estou começando... Não lembro quando começou, mas olha só. Quando eu sempre falo para eles, né, que a metodologia tem ali o seu ritual, tem quase que uma receitinha, mas ela não é fechada, vocês que criam o combinado de vocês. Então, eu vou só tentando, só aparar mesmo as arestas e deixar eles evoluírem. Né? Tem a turma do PO, tem o SM, tem se tem divergência de opinião, a gente vai, né, tratar para tentar maximizar aquilo ali, tentar ter o ganho com aquilo ali. Quem não conseguiu vender a sua ideia não sai perdendo, né? Ele tem sempre a acrescentar, é com um ponto de vista, é com uma crítica, que no final de tudo, né, repito, é sempre a gestão de pessoas, independente de ser o desenvolvedor, ser o Scrum, ser o é o time, né? Então vocês vão fazer regra, vocês vão fazer evolução, vocês que vão entregar. Então é assim, eu acho que essa é o maior aprendizado que eu acho que eu vou conseguir passar para eles, espero, né, na verdade. Justamente é o olhar para o colega ao lado, é ouvir qual é a necessidade, qual é o ponto de vista dele, porque de repente o coleguinha está conseguindo enxergar algo que você ali, de repente, como PO, principalmente, né, que é quem tem maior contato com o cliente, é conseguir enxergar ou ter aquela pergunta, aquela crítica que vai, assim, trazer realmente a solução do problema. Então, é abrir realmente ali o debate para a discussão. E o grupo está com essa dedicação, está tendo os debates, bem abertos, quem está com dúvida, quem está com medo, quem está com receio, e a gente sempre trata de romper isso, deixar fluir o movimento de todos.
Que legal. Eu vou fazer uma pergunta para cada um aqui, que na primeira vez que eu fiz com um grupo, estava até em São Paulo nesse dia, e eu falei, aí o pessoal ficou meio assim, pensou que fosse para o lado pessoal, eu falei, não, gente, é o seguinte, a pergunta é, o que, que deu errado que vocês acharam que ia fazer uma coisa? Vou começar com a Gislane. É uma coisa assim, eu estava pensando, ah, vou fazer desse jeito aqui, mas deu super errado. Ou não deu certo, eu mudei. Eu vou perguntar para cada um, tá? O que você acha hoje, Gislane? Você tem alguma coisa para dizer assim, nossa, eu pensava que fosse assim e não era assim, eu tentei usar, não consegui, alguma coisa que você pode dizer para a gente? Uma dificuldade?
Na realidade, assim, quando eu entrei, eu achei que todo mundo já conhecia o framework, né, do Scrum, que já sabia como é que funcionava as cerimônias, né, qual era o papel de cada um, né, dentro do time. Então, a gente teve, assim, um pouco de dificuldade inicialmente, assim, nesses quesitos, né, qual é o papel de cada um dentro do time, né? O que é esse framework aí, Scrum? O que é isso, né? Como é que funciona? Quais são as cerimônias que tem? Então, a gente teve que mais ou menos que... Não, só um pouquinho, pessoal. Vamos parar e vamos começar do início, né? Então, acho que essa foi uma das dificuldades que nós tivemos, né? Que a gente teve que parar e explicar, né? Tanto eu quanto o Danilo. A gente disse, olha, esse papel é nosso. Vamos explicar para o pessoal como é que funciona, o que é o papel de cada um... Né? Embora a gente, é óbvio, né? Como um time, a gente vai se ajudar, mas a gente precisava dar uma parada e, né, passar essas informações para o pessoal, né, de como é que funcionava o Scrum. Então, acho agora, que essa foi uma das nossas primeiras dificuldades, acho que foi essa.
Agora, olha só, olha a sacada só. Imagina vocês, se eu chego, pego o kickoff de vocês aqui e eu falar sobre o framework Scrum, eu não estaria roubando a chance do Danilo e da Gislane exercer esse papel, né? Essa atividade. Então, imagina se eu pego na mão de vocês, não, tem que fazer assim, assim, assim. Aí, pô, eu estou capando o que vocês podem fazer melhor, entendeu? Eu me toquei depois nisso, e caramba, não posso ficar dando, né? Ah, não, porque já teve gente, já teve umas equipes, Ibson, senta na reunião comigo, por quê? Não, porque tem umas horas. Não, você é o OSM, você é responsável ali pelo Scrum. Tá? Então, você é o cara que mais sabe Scrum ali, teoricamente, o cara que mais sabe. Então, você tem que conduzir. Então, essa dificuldade, né, porque vocês vão pegar equipes, isso é batata. Vão pegar equipes que o PO não sabe escrever histórias, tem que dar uma olhada. Esse perdeu o foco nas reuniões. Então, isso é legal. Eu deixei até acontecer realmente isso, para justamente cada um exercer a sua função. Agora, Adélia, o que você achou de dificuldade assim no início? Eu fiz uma coisa, mas, cara, acho que não deu certo, tive que pivotar, né? Mudar de rumo, né?
Então, acho que foi bem assim, essa questão do meu papel como PO pela primeira vez de estar exercendo, né? E eu não tinha conhecimento nessa construção de histórias do usuário, épicos, né? O Scrum Guide é muito resumo do resumo, então não traz nada ali. E até no início eu tive bastante dificuldade de escrever, até conversei bastante com você, você me deu várias dicas de como melhorar essas histórias, né? O Rafa também sempre traz alguns insights de como está melhorando. Então, assim, eu acho que essa dificuldade, na verdade, foi bem legal o resultado dela, porque eu tive que correr muito atrás, li bastante artigo para entender esse papel e como escrever essas histórias. Ainda estou melhorando, né? Tem muita coisa para melhorar, mas, assim, meu, já vi que mudei bastante a minha percepção nisso.
Que legal. E você, Ana, como QA, o que você achou difícil? Ou falou assim, caramba, eu fiz uma coisa que não rolou legal.
Ah, o meu desafio como QA, assim, eu vejo que é como tá ali entrar no meu papel, o momento que cada um conseguiu, porque é um trabalho de formiguinha, cada um dá um pouquinho, e eu vou entrar lá só no fim do ciclo, praticamente, porque todo mundo vai produzindo, e daí no final eu vou testar. Então, acho que a minha maior dificuldade é, chegar lá nesse momento, no fim quase da nossa sprint, e entregar tudo direitinho, e reportar o que tem que reportar. E não foi uma dificuldade, mas eu sei que é uma dificuldade do QA também, é como reportar isso de maneira que seja clara. Então, eu já fiz, já alinhei, né, com o meu dev, né? E aí, como reportar isso, qual canal, de que maneira, qual a melhor forma. Então, essas são os maiores desafios, assim, como QA, né?
Interessante que eu já fui QA, né? Já fui QA. E a gente fazia inspeção de documentação. Era caso de uso. Então, a gente olhava o documento para ver se está coerente. A gente não conhecia o negócio. Mas vê se, de repente, está faltando uma regra ou está escrita a regra errada. É interessante isso, né? Eu falei, caramba. Então, a gente começava já a testar antes até de estar pronto. Testar, que eu digo assim, né? A fazer a inspeção. A inspeção de documento. Interessante. Mas aí, Danilo, você também como SM aí, diz aí a dificuldade, fora aquela que a Gislane falou... Teve briga, teve treta, brincadeira, mas
Não, sempre tem algumas dificuldades, né? Mas esse é o grande valor do simulação, né? Você passar pelo processo real, né? Sentir na pele o que está acontecendo, o que você vai encontrar no mercado de trabalho, né? O Grupilo sabe bem que a gente já teve umas conversas, ele já contou umas histórias dele aí. Então, assim, uma das dificuldades... Claro, acontecem algumas, né? A gente, além dessa que a Gisele falou, por exemplo, foi a gente, no início, quando a gente foi fazer as tarefas na sprint, fazer o StorePoint. O pessoal não se adaptou com o StorePoint.
Sim.
Então, a gente teve que mudar para horas. Fizemos o levantamento, sim, por horas, entendeu? E o pessoal já se adaptou.
Legal, entendeu? Legal, bom.
Então, já ficou bem mais tranquilo, o pessoal já fez, não, vou levar tantas horas e tal. Né? Porque até então, como a Gisele comentou, o pessoal não tinha noção do framework. Né? A gente teve que fazer essa colocação para o pessoal. E dentro disso, eles não tinham noção de como estimar cada tarefa, o tempo que ia levar, tanto que as nossas duas ou três primeiras sprints estourou o prazo. Né?
Não, sim, normalíssimo.
Tudo, né? Então, a gente faz o gráfico burn-down ali. Então, agora as últimas duas já fechou dentro do prazo. Então, a coisa está evoluindo. Então,
essa é a pergunta, né? Isso aí, o Danilo, é pergunta de entrevistador. E como é que foi tua primeira sprint? Ah, deu tudo certo. Mentira, não deu. Aí já pega, isso aí já detona a pessoa.
Né? É isso mesmo. Então, tá sendo um aprendizado muito grande. Tá muito bom mesmo. Tá?
Que legal, muito legal. Monique, você como X aí, qual foi a dificuldade assim, que você achou?
Ai, sinceramente, eu não... Não sei, meu Deus, mas eu acho que não foi como X, mas como foi como profissional mesmo, assim, eu acho que as brigas aí que tiveram, eu acho que eu participei, assim, meio que incentivei, assim, um pouquinho as intrigas, então eu acho que, acho que o problema que eu tô tentando controlar mais, assim, é... falar, assim, no momento certo, tipo, falar quando realmente é necessário. Legal. E não querer fazer muita coisa também, porque eu sou a pessoa do que quero fazer um monte de coisa, planejo um monte de coisa. Então, acho que o problema principal foi esse, assim, a questão de eu querer fazer muita coisa e agora eu percebo que realmente, tipo, tem que ser aos poucos, tem que ser... não dá para fazer, resolver todos os problemas do mundo.
Sim.
É isso, eu acho que principalmente esse amadurecimento, assim, tanto para o lado pessoal, mas também como profissional.
Não, com certeza. E o que é interessante do teu depoimento aí, né, da tua fala, é você reconhecer algumas coisas. É bacana isso, né? E a galera está apoiando. Porque é assim mesmo. E uma coisa que eu fico, às vezes, as pessoas, que é normal, cara, tudo que a gente está passando aqui, todo mundo passou em algum momento de transição. A gente não conhece, o desconhecido. É muito difícil, né, a gente se adaptar. E uma das coisas que eu sempre falo assim para as pessoas, cara, a gente vai trabalhar aqui com entregas parciais. A melhoria está contínua. Então, não adianta eu entregar todas as quatro operações, o CRUD, você só quer a inclusão e a consulta. O cliente só quer, né? Porque a gente já pensa em fazer logo tudo, né? Pá, pá, pá. E a gente tem que habituar o que o cliente quer e qual o valor dele. Natália, e agora você? Qual foi a tua dificuldade, Natália? Para depois falar com o Paulo aí. Diga aí.
Bom, isso que a Monique falou, eu acho, das intrigas, né? Eu acho que uma dificuldade que foi meio que uma escolha nossa, né? Mas eu acho que o que mais causou isso foi que a gente tomou essa decisão de fazer a começar as sprints com o discovery acontecendo, né? A gente não fez o discovery antes. E aí isso fez com que, nossa, a gente tivesse que alinhar várias coisas, assim, tipo, foi bem diferente, né? Mas também eu acho que foi uma escolha que a gente tomou que também teve e está tendo ainda, né, frutos muito bons, acho que para todo mundo. Né, que legal, todo mundo está participando desse processo, né, de construção.
Que bom, maneiríssimo.
Outra coisa aí que eu ia largar na roda, que é uma dificuldade, o que dá errado ainda, esquecer de atualizar o Trello.
Ah, isso é normal, isso aí, toda hora o SM tem que estar em cima, pá, pá, atualiza o Gira, o Trello, o Eixo, aquela confusão toda, isso aí é bravo.
Isso faz parte do mercado de trabalho também, tá?
Pelo contrário, dá direto. E, Paulo, qual foi a dificuldade que você achou aí no começo, assim? Como é que foi o esquema?
Eu ia falar atualizar os cards, mas a Natália antecipou. Mas a dificuldade que eu tive, como projeto são duas duplas, porque são dois SMs, dois POs, era para ser dois desenvolvedores desde o início, porém, ficou só eu. Outra teve uma desistência. Em seguida, aliás, tiveram duas desistências até chegar no quadro atual, que sou eu e o Pedro, que é o outro desenvolvedor. E eu tinha essa dificuldade, ainda bem que a gente estava nesse projeto, nesse processo de informação, de ter que fazer o discovery, e não tinha tanta coisa, tinha nada, na verdade, para desenvolver, assim. Era mais escolher a linguagem, escolher framework, escolher quais tecnologias nós íamos usar. E esse processo todo eu acabei fazendo ele sozinho por conta dessas duas desistências que ocorreram. Até a chegada do Pedro e a gente conseguir alinhar tudo. Foi um pouquinho trabalhoso, mas deu tudo certo e está dando até agora.
Que legal. Você levantou uma informação aí para quem está assistindo a gente. É o seguinte, para quem nunca está conhecendo o projeto agora, desde o início, eu assim, pensei, cara, as pessoas estão começando agora. Por que eu não ponho dois SMs, dois POs, né, dois QAs, e desenvolvedor pode até colocar mais, né, o X também dois, justamente para ter essa oportunidade de trocar, até troca. Tá? Então, eu acho que deu certo, não sei se vocês estão vendo aí, né, eu acho que dá certo que a gente consegue, ainda mais como é assíncrono, né, esse negócio de fazer ADN pelo WhatsApp, me falaram que fazem, então tem todo um esqueminha que ele envolve Esse tipo de formação, que normalmente, realmente, é só um PO. Por exemplo, hoje, né, eu conversei com a Larissa, que é SM, né, inclusive botei lá no LinkedIn, pô, a gente conversou a beça, e ela querendo que eu fizesse mentoria com ela, porque teve dúvidas, teve assim, eu falei, cara, um projeto desse jeito, do Pipoca Ágil, tem que ter duas pessoas para fazer a troca, e eu acho que isso foi um ganho legal. Agora, para finalizar, eu queria que cada um verbalizar uma frase, um sentimento, alguma coisa, começando com a Gislane, sobre o projeto, sobre esse momento agora do projeto. Se você pudesse definir numa frase, numa palavra, em um livro, em um filme. Né? Ih, é igual Ratatouille. E é igual. Não sei, qualquer coisa que remeta, um sentimento que você tem com relação a esse projeto.
Pode ser três palavras?
Pode.
Sim. Comprometimento, dedicação e respeito.
Ah, que maneiro.
O nosso grupo, eu acho que ele tem todas essas qualidades, né? A gente cresceu muito juntos, né? Não foi um cresceu e os outros ficaram para trás. A gente foi junto, foi uma constante de crescimento e de aprendizado. Então, eu acho que define essas três qualidades, definem o nosso grupo.
É legal. Monique, eu acabei de perguntar para você, que você é? Esse projeto pode falar, pode ser um filme, pode ser uma frase, uma palavra ou três palavras? O que você consegue resumir até agora o que você está sentindo do grupo?
Eu estava tentando lembrar a frase, mas não consigo, não. Ah, não sei. É realmente, tipo, cada dia é um novo dia. Tipo, a gente sempre aprende mais. Tipo, é sempre uma novidade. Acho que seria isso.
Ah, legal, legal. Um release novo, todo dia, todo encontro, uma coisa nova, é isso?
Sim, exatamente.
Que legal. Ana, você, o que, que você acha, pode resumir no filme? Até o Rafael mandou aqui, pô, Y, você botou Ratatouille, eu estava pensando... Muito gozada, né? A gente, essa ligação online é muito legal. Mas falando, desculpa, te cortei.
Imagina. Eu ia falar como que a Gisa falou também sobre dedicação e resiliência, que eu acho que teve bastante no grupo. Mas também vou acrescentar o crescimento assim, de networking que a gente teve. Eu estou trabalhando com pessoas novas que eu não conhecia e que me agregaram também bastante. Então, e mão na massa também, que o projeto permite a gente estar aí, né, em contato com pessoas, como a gente falou, né, com pessoas de outras áreas, sair um pouco, apesar de ser uma simulação também, como a gente aprende em um curso, mas é diferente porque você está ali mais mão na massa, então eu ia adicionar mais essas duas.
Que legal, maneiríssimo. Paulo, você, meu cara desenvolvedor, meu camarada dos bits, dos bytes, né, dos includes, aquela confusão toda, dos get, não sei se tem get, set, né? Mas tudo bem.
Bom, acho que superação, a gente até já tinha conversado sobre isso antes, e eu até tinha falado isso, que eu me surpreendi com coisas que, quando eu iniciei o projeto, eu pensava, meu Deus, eu não consigo fazer isso, restaurar, não é possível que isso aqui existe. E hoje eu estou conseguindo ensinar o outro desenvolvedor a fazer essas coisas que eu tinha medo, sabe? E aí, durante o projeto, eu tive essa tomada de consciência, assim, de, caramba, não era aquele monstro que eu imaginava que era, a ponto de que eu pensava, não, eu acreditava não saber, eu já sabia e já consigo até ensinar. Então, dois espero. Mas, assim, superação. Eu não vejo só isso em mim, vejo em todos, porque todos são muito dedicados e, como a Monique disse, todo dia é um aprendizado novo. Então, eu consigo ver isso não só em mim, mas em todos.
Que bom, muito legal. E Natália, você, Natália, o que você acha aí? Uma palavra, frase, um filme, alguma coisa assim, diferente? Aqui parece até o Star Wars, né? A Vingança de Jedi, né? Do jeito.
Bom, eu acho que eu tenho para falar é que eu acho que eu sou a única pessoa que não queria dar um recesso agora. Ah, é? A gente vai ter que parar para banar tudo, infelizmente. Mas eu queria continuar, eu estou ainda na pilha.
Não, a gente pode continuar. Você pode mandar para mim que a gente. Eu vou aprovando aí. Não tem problema, não. Brincadeira, tem que ter resistência para respirar um pouquinho. O velhinho aqui tem que dar uma respirada, não aguenta muito.
Mais. Tem que ter.
Legal. Adélia, por favor, conte para a gente, resumindo até hoje, qual é o teu sentimento, né? Em palavras, assim. Filmes, alguma música, não sei. Né?
Pois é, fiquei pensando em música e filme, mas não rolou nenhum. Mas, falando, né, assim, em relação ao time, eu acho que a adaptabilidade do nosso time foi bem forte, assim, porque teve mudanças, né, de pessoas e a gente sempre teve que se virar nos 30 para, né, conseguir integrar essa pessoa e fazer com que o time continuasse andando. Então, eu senti isso muito na minha pele, assim, porque os POs que tiveram não duraram muito. Então, toda hora eu tinha que estar ali, né, explicando como é que era o papel e como que era o funcionamento. Então, acho que isso... Aconteceu bastante, assim, em alguns papéis dentro do nosso time.
Que legal. E aí, Danilo, o que você está achando aí? O que você resume?
É, palavras temos muitas, né? Mas, primeiramente, eu queria dizer, a gente tem a gratidão, né, por você estar criando esse projeto que está atendendo tantas pessoas e ajudando tantos a adquirirem algum sonho, buscarem um crescimento profissional. Isso está fantástico. E a palavra que me vem à cabeça aqui para esse pessoal é coragem. A coragem que eles têm de se dedicar, tirar o seu tempo, porque aqui não, né, a gente está dedicando o nosso tempo, o tempo com a nossa família, com nossos filhos, para buscar algo maior, né? Então você tem que ter coragem para isso. Você, né, sai da sua zona de conforto, e a gente vendo essa dedicação desse pessoal, né, a gente vê que realmente a turma não está para brincadeira, não, tá? E eu queria fazer um complemento aqui rapidamente.
Sim, claro, pode.
O Nick tinha falado ali do aprendizado, que a gente, né, realmente a gente. Todo grupo tem alguma treta, alguma coisa acontece, né? Mas não é só da nossa parte, como a gente, como SM, PO, que ensinou eles alguma coisa, ou passou para eles alguma coisa com referente à metodologia Scrum, mas como eles, principalmente no começo aqui, a Monique e a Natália, eu quero deixar ressaltado, que elas ensinaram muito para a gente sobre o desenvolvimento. A gente não tinha noção de como o UX trabalha.
Sim.
Entendeu? Então, assim, a gente naquela pilha, vamos fazer, vamos entregar, tem que entregar sprint, vai dar prazo, não dá tempo. Calma, gente, calma, tem que fazer esse processo, depois tem esse processo, aí tem mais aquele processo.
É verdade.
Não vai dar tempo. Entendeu? Então, a gente vai nessa pilha. Então, assim, é uma troca mútua, né, de conhecimentos, e isso engrandece a todos. Né? Então eu queria deixar isso ressaltado, porque foi muito legal. Foi muito legal, e a gente tem esse processo, mas a palavra que eu deixo aqui é coragem, porque esse pessoal tá de parabéns.
É interessante, Monique e Natália, o X, ele não é muito divulgado, como é que é esse trabalho de criação, né, de você, percepção do cliente. Né? São várias etapas, porque teve uma outra SM que conversar comigo. Pô, isso eu não sabia que... Eu pensei que fosse só fazer tela. Eu falei, não, que isso, pô? Porque vieram falar comigo, não, mas ela tem que fazer brainstorming, ela tem que fazer benchmark, tem que fazer, nossa, muita coisa para chegar a uma... Mas é isso mesmo, e é muito mais. Tá? E esse o X, que é justamente User Experience, né? A experiência do usuário, e a UI, né? Essa nossa interface, cara, é muito complexo. Tá? Então, é um trabalho muito delicado, né? E as pessoas não têm, não valorizam, porque não conhecem, desconhecem. Eu acho que o trabalho de vocês... Olha, para ter uma ideia, grandes amigos meus são o X, porque a gente trabalhou junto. Tenho dois caras que são o X, que são assim, a gente trabalhava muito junto, era PO, então eu trabalhava direto com eles. Então era tão legal, e o Rex Wright também, o cara que escrevia. E é bacana que eu deixava tudo na mão deles, cara. Eu só vou escrever o negócio. Agora, a criação... Como é que vai ser? Você vai ter o componente, o botão? É contigo, você que é o cara. Então, a gente trabalhou muito junto e ele mostrou muita coisa legal. Inclusive, hoje, eu passei até um template justamente dessa fase toda do X para mostrar para o cliente. Não, não foi no meu trabalho, não, tá? Uma pessoa que pediu para mim. E eu, não, toma o template aqui que eu tenho, já antigo, mas ele serve justamente toda essa parte de UX, né? Do benchmark, como é que usa o mercado, o que está sendo mais usado, percentual, tinha uma opção de coisa lá, bastante estatística, movendo justamente aonde vai, né? Para onde vai o mercado. Ô, meu amigo Rafael, e aí, resume aí, você falou não, né? Resume aí uma palavra aí, nesse pouco tempo que você está com a galera aí. A gente fechou o episódio, diga aí.
Inclusive, eu acho que se você quiser fazer um episódio aí de UX, essas meninas aí, ó.
Ah, se topar, a gente faz, pô.
As rainhas do Figma. Já tem o título aí, ó. Monique e Natália.
Monique, você não faz não, Monique? Vamos fazer um episódiozinho aí, tranquilo.
Agora, voltando aqui ao tema, eu até fui beneficiado por ser o último, né? Então, eu não diria uma palavra só. Eu anotei aqui quatro palavras aqui que, assim, remete muito a esse grupo, né? O respeito. Eu acho que apesar de termos dito aqui o palavra como briga, como discussão, na verdade foram debates e uma venda de ideias com mais vontade, com mais força.
Então, meu diretor aqui, deixa ele falar.
Meu diretor aqui está...
Isso, o pessoal da produção, né?
Então, assim, tiveram sim vendas de ideia de uma forma um pouco mais efusivas, mas sempre o respeito. Não, não existe briga, não existe inimizade, não existe nada disso.
Isso é bem legal.
A segunda palavra, acho que todos são abertos para aprender, para descobrir o novo. Então, todos os desafios, todas as pedras que tiveram aí no caminho, eles pesquisaram, correram atrás, me perturbaram para poder descobrir se estavam no caminho certo ou não. São curiosos, novamente, como o Danilo, né? Como foi dito aí, não sabiam, teoricamente, nada, ou quase nada de UX, e aí entrar ali com as meninas, não, é assim, é, sabe, eu preciso fazer isso, na hora da pontuação, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E, por fim, a palavra dedicados. Todos eles têm seus afazeres profissionais, domésticos, familiares, e nem por isso deixaram o projeto cair. Né? Como o Paulo mesmo falou, a Adélia também falou, nós tivemos uma PO que saiu porque conseguiu a recolocação no mercado de trabalho, e não, em momento nenhum deixaram a peteca cair, né? O projeto perder a força. Cada um abraçou um pouco mais de tarefa, enquanto a Giz e aí o Danilo conseguiam mais voluntários para tocar o projeto. Então, essas quatro palavras: respeito, aberto, são curiosos e são dedicados.
Que acho legal. Que resume... Muito bacana. E eu fico muito feliz, tá? E voltando àquele assunto, né, de hoje a Larissa me procurar, dizer que conseguiu a vaga através do Pipoca Ágil. Eu falei, cara, que legal, porque o pessoal de RH também está vendo que o projeto do Pipoca Ágil está sendo. Acho que são, não sei, são quase 8 pessoas já foram efetivadas, né, começaram a trabalhar, transição de carreira, através do Pipoca Ágil. Eu vou pegar o testemunho delas. Gente, a parada é essa. Então, vocês não saem correndo daqui, que a gente tem um feedback, né? Que eu vou fechar aqui na hora de a gente ir embora. Mas fiquem aí, que eu vou dar um tchau para a galera, que amanhã tem dois camaradas vêm aqui para falar sobre equipes ágeis, adaptação, esqueci como é que é agora, autogerenciados, um negócio desse assim. Os meus amigos, né, vão vir aí, vão falar amanhã, às 8 horas, tá? Então, dá um tchau para a galera, dá um tchau para todo mundo aí, gente, e vamos embora. Tchau, galera. Uhul. Tchau. Até semana.